Irmãos, pode sentar um instante? Ontem eu estava conversando com um irmão muito querido da área da adoração, do louvor. A gente teve um encontro na celebração de um casamento, o Guilherme. E eles têm um ministério na área de música, de arte. A gente estava conversando um pouco sobre arte. E eles têm um grupo chamado Obra Prima. Então ontem foi um tempo assim, muito especial lá na celebração. E eu creio que a gente precisa ressignificar na nossa vida o que, que representa esse tempo de adoração, né? E o que, que isso, e o que, que isso representa em termos de a gente ter a nossa alma purificada e lavada. Porque é o resgate, né, da nossa conexão, é uma cura. A arte na nossa vida, ela tem um papel de cura, de terapêutico. E às vezes a gente não entende isso, né? E a gente às vezes é meio papagaio de pirata. A gente repete as coisas sem meditar e sem refletir sobre elas. O livro dos Salmos é exatamente o livro do meio, né? Ele é um livro assim de... Ele, na reflexão bíblica, dos ensinamentos bíblicos, ele é aquilo que... Ele está lá entre os livros da sabedoria, lá do conhecimento. Então nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que tudo arremete exatamente para esse aspecto da arte, com quanto reflexão. Na verdade, Deus se apresentou para nós cantor, né? Então, declamador. Tudo que Deus criou, Ele criou declamando, verbalizando. Então, se o judeu tivesse que desenhar Deus, ele desenharia uma boca. Então, uma boca, em tese, seria, por definição, a melhor definição de Deus. Uma boca que fala, uma boca que canta, uma boca que declama, que proclama. Por isso que Paulo diz que a melhor tradução da fé é "cri, por isso falei". Então o falar, o declamar, o declarar, né, é uma tradução artística de Deus. É como a alma se expressa. Então, por isso que Deus, Ele tendo proposto fazer o homem, Ele decidiu fazer e ele então criou. Então Deus se propôs a fazer, façamos. E tendo se proposto a fazer, Ele criou. Então o homem foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então nós fomos criados. Então você já foi criado, segundo aquilo que Deus disse que faria. Deus disse: vou fazer você. Então ouça aqui agora. Deus disse: vou fazer você. E tendo dito que Ele faria você, Ele criou você. E agora Ele está formando você. Então eu sou um processo de formação entre o que Deus disse que faria e o que já está criado. Por isso Ele é o meu alfa e o meu ômega. Ele é o meu princípio e meu fim. Amém? Glória a Deus. Então essa criança é um processo de formação daquilo que já está feito e, portanto, criado. Glória a Deus. E o que está entre o que Deus disse que faria e o que já está criado vai sendo formado a partir daquilo que se fala, que é a nossa alma. Por isso que quando Deus disse que está feito, está criado, Ele foi lá e soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, e isso gerou nossa alma. Então, a alma humana, que é o elemento de conexão, a alma está sendo formada segundo aquilo que Deus disse que faria e segundo aquilo que já está criado. Amém? E a alma é formada por aquilo que se diz, que se declara. Por isso, que nós vamos nos apresentar diante de Deus segundo aquilo que se fala. O homem não vai dar contas daquilo que ele fez. O homem vai dar contas daquilo que ele disse. Como nós fomos traduzindo em fala a pessoa que nós somos? Amém? Que é a nossa alma. Por isso que a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para que o meu coração seja cheio, eu preciso falar para a minha alma, para que quando a minha alma falar, ela fale segundo a pessoa que eu sou. E eu paro de falar segundo a pessoa que eu gostaria de ser. Amém? Então a arte tem que traduzir minhas convicções e não minhas distrações. E hoje a arte traduz a nossa forma de se distrair e não a nossa forma de se orientar. Amém? Então às vezes eu estou produzindo distração para os meus filhos e não orientação. Então a nossa arte deveria nos orientar e não nos distrair. E muitas vezes a gente está se distraindo no louvor em vez de se orientar na adoração. Amém? Então nós precisamos cantar e falar e declarar e pronunciar aquilo que a nossa fé conhece. Para que ao declarar isso com arte, nossa alma seja orientada e não distraída. Amém? Então o nosso tempo de adoração aqui não é um momento de distração, de eu cantar o que eu gosto. É um momento de orientação, para que a nossa alma produza uma arte que oriente e não um entretenimento. E às vezes a gente obriga os líderes de louvor a nos entreter. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Tanto que tem gente que tem a capacidade de falar: eu gostei do louvor hoje. Eu não estou interessado em que você tenha gostado. Amém? Às vezes era preferível você não ter gostado. Era sinal que você estava sendo orientado. Amém? Glória a Deus. Para que a nossa arte seja o tempo oportuno de orientação e não o tempo inoportuno de distração. Glória a Deus. Uma arte que nos oriente. Porque aí você vai ouvir um canto e a voz do canto, a luz do canto, a luz da poesia, da arte, a sua vida é novamente o quê? Orientada. Isso está lá na mitologia humana. Você sabe que a mitologia humana é para falar das nossas questões. Tanto que uma sereia, quando queria afundar um barco, o que ela fazia? Cantava. Tem muita gente hoje escutando o canto da sereia. E às vezes a sereia travestida de barba, né? De músculo, não é? Não é? Às vezes a sereia não é tão bela quanto uma sereia deveria ser, não é? Mas o canto dela seduz. Então, às vezes, nós estamos declarando coisas que seduzem, que distraem, que desviam, em vez de orientar. Amém? Então, vamos insistir nesse tempo nosso de adoração aqui, enquanto a gente está preparando o nosso coração para aquilo que Deus quer orientar. E não como se fosse um tempo de distração enquanto a gente espera outra coisa. Amém? Eu às vezes vou participar de cultos, de reuniões, e eu fico vendo assim, que parece que é uma coisa assim, que fica lá distraindo o povo, vendo se o povo engata, esquenta. Não é? Você já sentiu isso, Michel? Parece que eles querem usar o pessoal do louvor para esquentar. Vamos esquentar aí, para ver se melhora para a palavra. Vamos ver se a gente esquenta o povo. E esse tempo de adoração não é para esquentar ninguém. É para que a arte, a música, a poesia, a fala vá nos orientando, porque tudo que Deus criou, Ele criou falando. Então é como se Deus tivesse feito cada um de nós um poeta, um artista, um compositor. Que da sua boca saia a arte, que a sua boca fale daquilo que está cheio o seu coração, e que o seu coração esteja cheio de verdade, para que quando você abrir a sua boca, você possa dizer: crie. Por isso cantei, por isso declamei, por isso iluminei, por isso brilhei. A gente compartilhou semana passada que todos aqui possam brilhar de forma irresistível, amém? Que o seu canto possa trazer orientação, que a sua arte possa trazer direção, em nome de Jesus. Vamos lá? Meu irmão, chega aqui. Eu fui muito abençoado, porque quando eles começaram a tocar aqui, eu fui arrebatado a um lugar muito especial da minha vida, da minha casa, um lugar muito belo, mas que naquele momento era um grande deserto. E foi a poesia, foi a música, foi a arte, foi a comunhão, foi a celebração que trouxe direção para a nossa vida e encheu no nosso coração de esperança em momentos muito difíceis, inclusive na área da saúde, lá com a Lana, a gestação da Bebel. E eu vou pedir que o Rabecão aqui, o violino, que lá onde eu morei, na Escócia, eles falam assim que todo mundo pode tocar violino, que lá o violino, ele é uma forma de você traduzir a arte, você pode tocar ele do jeito que você quiser e vai sair a arte dele. Hã? É, porque lá eles... tanto é que o vinho e o lá tá tudo quanto é festa. É um instrumento lá que, se esfregar, sai música. Então ele é harmônico por natureza lá. Então ele, por isso que ele está em tudo quanto é festa. Então vamos repetir aquela música que você introduziu assim, bem num ritmo lá celta. É, exatamente, tá bom? Foi bem céltico aqui, o povo até começou a bater palmas. Se quiser ficar em pé e falar batendo palmas, falar dançando, fale conforme Deus moveu o seu coração. Vamos lá? Ó.
Da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus me envolve em seu amor e a paz, e já que o coração me até vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolva em seu amor e a paz, e já que o coração me até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. que Deus limpou em seu amor e a paz me enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em seu amor, que Deus limpou em seu amor e a paz me enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que
bom demais, né? Pode se sentar. E sabia que o violino foi o primeiro instrumento que a Sara e o Paulo Neto aprenderam a tocar? Foi o primeiro instrumento do Paulo Neto, porque lá, né, a gente estava lá, morando lá, e lá é um dos instrumentos, assim, primeiro lá, né, na formação musical das crianças, os jovens lá, é o violino, porque ele está presente em tudo quanto é festa. Então, lá o violino é um pouco mais descomplicado do que é aqui para nós, né? Bem mais popular. Benção.
Você sabe que você estava comentando com a Michelle aí essa coisa de quem ministra o louvor, às vezes, tem a sensação de que está fazendo o esquenta, né? Para que vem depois. Eu me lembrei de uma situação que, há muitos anos atrás, numa igreja, o pastor convidou um outro pastor que vinha de uma outra cidade para pregar, para ministrar, e aí o pastor atrasou e convidou um monte de gente, igreja cheia, né? E o pastor está atrasado e tal, aí ligou, não, mas ele está a caminho, aí chamou o pessoal do louvor, vocês continuam cantando essas besteirinhas de vocês aí, que o pessoal já está chegando. Maldade, né? Mas agora falando sério, essa questão da arte como orientação, enquanto você estava falando, eu me lembrei do Salmo 131, essa coisa da alma orientando a alma, né? Que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo em grandes coisas, nem coisas maravilhosas de fato para mim. De fato. É uma poesia, né? Profundamente artístico. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Então a gente vê o salmista conversando com ele mesmo e ele dizendo para a alma dele: olha, não esquece não, você é como uma criança recém-amamentada. Nós precisamos lembrar a nós mesmos de algumas coisas e a arte deve nos ajudar nesse sentido, né? Deve nos ajudar nesse caminho aí, né?
E as pessoas não percebem que, às vezes, quando a gente fala de arte, a pessoa pensa que tem que ser um artista, né? Não, a arte é tudo aquilo que diz respeito à nossa alma. Então, Deus nos deu uma alma artística. Então, o homem está fazendo arte, ou de boa qualidade, ou de má qualidade, o tempo todo. Tanto é que você entende que não tem, é preciso competência. Quantas vezes uma criança faz um rabisco com duas linhas, e aquilo é a arte que vai emocionar os pais, que vai... E aquilo... Então, o homem é artístico, é arte. É isso. Agora, se ele está produzindo isso para distrair, como distração, ou se ele está produzindo isso como fruto de orientação, e a nossa alma, ela ficou confusa, porque ela perdeu a referência do espírito, ela perdeu a sua conexão espiritual. Então, por isso que ela se tornou tão carnal, mas ela tem memória espiritual, então ela produz hoje uma arte carnal como forma de compensar a sua desconexão. Então, a religiosidade é uma forma carnal artística, que mais distrai e corrompe do que orienta. Então, às vezes, a gente vê lá quanta arte produzida nos ambientes religiosos. Tudo é artístico. Tudo é artístico. Só que, às vezes, é uma arte que corrompe, que destrói, que perturba o que nós perdemos. E aí eu não estou poupando ninguém. A gente não pode poupar ninguém. A gente está produzindo uma arte religiosa extremamente nociva, né, porque não temos essa conexão e essa perspectiva espiritual, e a gente tem que traduzir isso de alguma forma. Então nós precisamos salvar a arte, né, no sentido de salvar a alma. E nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o grande comércio dos últimos dias é a alma, que o último dragão, a última expressão anticristo, ele é um comerciante de almas. Então, às vezes, a gente está vendo o comércio de muita coisa, mas, no fundo, o que está sendo comercializado são as almas, nas suas formas mais artísticas. Então, hoje, a arte, como sempre esteve, mas talvez hoje de forma muito mais explícita ainda, a arte está presente em tudo, né? Então, você vê... E aí, os meios de comunicação, então, você vê um marginal fotografando uma arma apontada para um carro da polícia. Ou seja, isso é arte.
Há uma arte que produz uma transcendência. Exatamente. E há uma arte que produz uma imanência, né? Há uma arte que nos conecta com
todo
o eterno e uma
humano,
que nos prende aqui, né?
Todo ser humano é artista. Tanto é que uma das primeiras coisas que a gente fala de uma criança desobediente é que ele gosta de fazer o quê? Arte. A gente não chega a falar que ele é artista, mas fala que ele é arteiro.
Uns têm mais habilidade, inclusive, né?
Esse menino é arteiro, fazedor de arte.
Bom, Daniel, você pode colocar a imagem que sobre o encontro de casais aí que a Débora pediu? Antes da gente começar aqui, antes que eu me esqueça, está aqui. Seguramente nós vamos ser lembrados mais algumas vezes a respeito desse encontro de casais com Paulo Júnior e Alana, falando a respeito de sexualidade, em Brasília, entre os dias 10 e 12 de março, agora próximo. Vai acontecer em Brasília, com uma série de coisas lá envolvendo um dia no barco, aquela coisa toda que a gente já viveu em outros momentos, você principalmente.
Muito,
né?
Bom, muito bom.
Enfim, as inscrições são com a Maísa, ela vai estar chegando aqui entre o primeiro e o segundo culto, entre a primeira e a segunda reunião. Aos interessados, já deixa lá seu nome, até porque não são muitas vagas, ok? Deixa na sua agenda aí, sugiro a todos os casais.
R$2.600, all inclusive, né? Então, assim, você vai estar participando lá durante o retiro, muito legal, muito bom, e você vai se surpreender com Brasília como um lugar de encontro de casais e assim, uma pegada bem romântica, bem interessante e muito bom, posso te garantir.
Muito bom. Bom, eu quero conversar com vocês aqui hoje, nós vamos conversar aqui hoje. Eu queria começar essa conversa em Mateus capítulo 6, se você puder deixar aberto aí. Jesus vai falar a respeito das chamadas obras de justiça, não são obras de injustiça. Mateus capítulo 6, deixa aí ligado ou aberto, se você preferir, do jeito que você achar melhor aí. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algo muito, muito meu mesmo, algo muito íntimo. Entre o Natal e o Ano Novo, eu fui surpreendido com duas notícias. Uma primeira notícia envolvendo questões empresariais e uma surpresa muito grande em relação ao tempo. Não daria tempo de ter que fazer o que tinha que ser feito. E, na mesma semana, recebi também uma notícia a respeito do diagnóstico de uma jovem, também falando a respeito do tempo, que o tempo que ela tem não é o tempo que nós imaginávamos que ela teria. E essas coisas mexeram muito comigo entre o Natal e o Ano Novo, de férias, lá em Florianópolis. Daqui a pouco o Renan vai estar aqui com a gente, né, compartilhando, estava lá. E com tempo para pensar a respeito da falta de tempo que algumas coisas colocam para a gente. E eu queria compartilhar com vocês o consolo que veio de Deus na minha vida durante essa semana em função dessas coisas, em função do que aconteceu. Porque naquilo em que a gente é consolado, a gente consola. Então, eu espero também consolar vocês com essa avaliação a respeito do tempo. Antes da gente ir para Mateus, aí no capítulo 6, eu quero lembrar vocês algumas coisas que a gente se propõe a fazer quando a gente está aqui. Quando a gente está aqui nessa mesa, quando a gente está aqui adorando, quando a gente está aqui louvando, quando a gente está aqui cantando, quando a gente está aqui falando de avisos de um encontro de casais. Me marca muito aquele episódio em que Nicodemos procura Jesus para uma conversa, e eles começam aquela conversa que a gente conhece muito bem, uma conversa muito conhecida, em que Jesus diz para Nicodemos que ele deve nascer de novo. A expressão nascer de novo ali, corretamente traduzida como nascer de novo, tem uma outra possibilidade, que é nascer do alto. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo, há uma leitura, uma tradução equivalente, que é, Nicodemos, você precisa nascer do alto. E ele fica naquele embate, né, mas o que é que você está querendo dizer? E Jesus diz para ele assim, Nicodemos, você é mestre em Israel. Como é que eu vou conversar com você a respeito das coisas celestiais se a gente não está conseguindo conversar aqui a respeito das coisas que são terrenas? Então, Nicodemos, você que é mestre em Israel, queria te lembrar, Moisés um dia fez uma serpente. Essa serpente foi levantada na ponta de uma madeira para que as pessoas olhassem para essa serpente, Nicodemos, e pudessem sair desse plano para um outro plano. É exatamente o que vai acontecer comigo, Nicodemos. Eu também vou ser levantado, semelhante àquela serpente, para que todo aquele que olhar para mim tenha vida que não esteja presa ao tempo, mas uma vida que é eterna. Dentro desse mesmo contexto, dentro da mesma linhagem, no mesmo capítulo, inclusive, Jesus começa a batizar algumas pessoas na mesma região em que João Batista está batizando. E o pessoal vai conversar com João Batista. João, como é que é isso? Jesus também está batizando. E aí João diz aquela frase que todo mundo deve conhecer, bem conhecida. Não, é isso mesmo. Convém que ele cresça, que eu diminua. E aí João Batista diz assim, porque aquele que veio dos céus, aquele que veio do alto, tem coisas para dizer e para ensinar que só ele que veio de lá pode. Quando nós nos reunimos aqui, uma das coisas que a gente procura fazer é exatamente essa reflexão. A reflexão a respeito das coisas que não passam. A reflexão a respeito do que é eterno. A reflexão a respeito das coisas que são do céu. E aí, como a gente já conversou aqui algumas vezes, é importante que a gente tenha em mente, o Novo Testamento fala muito a respeito dos dois universos, o céu e a terra. A terra não é simplesmente o planeta Terra, até porque no Novo Testamento não havia consciência de planeta Terra. A terra não é simplesmente o lugar onde as pessoas pisam. A terra no Novo Testamento é o universo visível. Assim como o céu no Novo Testamento, a expressão utilizada aqui por Jesus, né, ao falar das coisas celestiais, é uma expressão muito interessante. O original é epi-ouranos, é a junção de duas palavras. Epi é o que está acima, ouranos é céu, então é o que está acima do céu. Ourano é de onde vem Urano, planeta. Epi é tudo aquilo que está acima, por exemplo, epitáfio é o que está acima do túmulo. Epidemia, epi acima demos povo, é o que está acima do povo, uma doença que está acima de todo mundo, né? Epílogo ou epígrafe, o que está acima do texto. Epi-ouranos são as regiões celestiais, ou seja, aquilo que está acima do que os nossos olhos podem ver. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos estando na terra para pensar a respeito das coisas que são do céu e são eternas. É sobre esse o nosso objetivo aqui muitas vezes. E aí, a partir da terra, raciocinar o céu, e a partir de quem está no céu, repensar a terra, né? Esse é um ponto fundamental. Nesse aspecto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E é o que nós vamos tratar aí em Mateus, no capítulo 6. Será que há alguma coisa que nós podemos fazer na terra e que Deus, do céu, possa nos recompensar? Não responde não, só pensa comigo. Eu vou repetir. Será que, se eu for generoso aqui na terra com as pessoas próximas, será que, de forma genuína, eu me dedicar à oração? Será que, se eu me dispuser de maneira muito honesta a alguma forma de sacrifício aqui na terra, será que do céu eu posso receber alguma coisa da parte de Deus? É o texto que nós vamos ler agora. Antes da gente ler esse texto, eu queria fazer uma provocação aqui mesmo, para mexer com a nossa cabeça. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: ó profundidade da riqueza e do conhecimento. Isso vira um cântico, inclusive. Quão profundos são os juízos de Deus, quão profundos são os pensamentos de Deus. E aí ele usa um texto literal de Jó. Ele diz assim: quem foi que lhe deu primeiro para que ele tenha que recompensar? Esse é um texto de Jó. Paulo está utilizando ao escrever para os Romanos. Na verdade, o texto de Jó é o próprio Deus falando a Jó e dizendo assim: Jó, quem é que foi que me deu alguma coisa primeiro que eu tenho que devolver? É uma pergunta que, das centenas de perguntas que Deus faz para Jó no final do livro, essa é uma delas que está lá. Então, será que há algo que nós possamos fazer primeiro a Deus e Deus tenha que nos recompensar? É isso que nós vamos ler agora. Então, se você puder pegar junto comigo lá, Mateus, capítulo 6, nós vamos ler e pensar junto comigo de maneira muito simples. Acompanha junto comigo, bem, bem simples mesmo, vamos ler o que o texto está dizendo. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, não são obras de injustiça, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí ele diz assim: portanto, quando você der esmola, portanto, quando você perceber que alguém do seu lado tem alguma necessidade que você pode ajudar, quando você der algo a algum dos seus próximos aí, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê em secreto, em segredo, o recompensará. Então vou repetir a minha pergunta inicial: há ou não recompensa da parte de Deus a partir do texto que nós lemos? Se quando nós fazemos alguma coisa para alguém, o nosso objetivo é de ser visto, Jesus está dizendo: pronto, está aí a sua recompensa, você foi visto. Mas se o seu objetivo não é ser visto, se você escondeu da mão direita o que a mão esquerda fez, ou é época ruim de falar de mão direita e mão esquerda, né? Mas você
é uma ótima oportunidade
para a gente falar de mão direita e mão esquerda.
Prova que a gente tem uma mão direita e uma mão esquerda.
Mas se você fez uma coisa com a mão esquerda que a mão direita não veja, e o texto diz: Deus que te vê em secreto, o que, que o texto está dizendo? Vai te recompensar. E o texto continua. Eu vou pular a oração do Pai Nosso, que está aí no meio, inserida, né? Mas ele diz assim, ó, versículo 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. De novo, se o objetivo é ser visto, eu asseguro, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. De novo, se o objetivo de orar é ser visto, é fazer com que as outras pessoas percebam que você está orando, se é essa a recompensa que você está buscando, Jesus está dizendo, você vai obter, você vai ser recompensado. Mas se não é essa a recompensa que você está buscando, se você está fazendo isso no seu quarto, em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto está te vendo, ele também vai te recompensar. E aí, ele continua, vou pular a oração do Pai Nosso, vou lá para o versículo 15: ao jejuarem, perceba, não está dizendo que está errado fazer jejum, ao jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Dizem os historiadores do primeiro século que os fariseus que se propunham a fazer jejum duas vezes por semana, enquanto a lei chamava o jejum uma vez ao ano, os fariseus faziam jejum duas vezes por semana, faziam questão de mostrar que estavam fazendo jejum, inclusive do ponto de vista da maquiagem, para deixar claro, olha, estou vendo aqui, estou em jejum. Muito bem, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Se o objetivo era ser visto, se o objetivo era ser visto ao dar esmola, se o objetivo era ser visto ao orar, se o objetivo era ser visto ao jejuar, pronto, está aí a recompensa, você vai ser visto, você vai ser notado por isso. No entanto, digo o seguinte, eu, Jesus, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. Pela terceira vez, seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Muito bem. Esse é um ponto muito significativo, né? Porque Paulo está dizendo, ora, quem é que deu primeiro a Deus que ele tenha que recompensar? Ninguém. É impossível oferecer alguma coisa a Deus que ele recompense. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo aqui que, ao ser generoso, genuinamente generoso, aquele generoso que não está fazendo para que outro seja visto, vai ser recompensado. A pessoa que se dedica de maneira profunda, honesta, intensa, espiritual em oração, também Jesus está dizendo, há uma recompensa. E as pessoas que se dedicam ao sacrifício, representado pelo jejum aqui, ao sacrifício mais genuíno, também vai ser recompensado. É Jesus que está dizendo. Então, como é que é isso? Eu acho que nesse sentido, como uma vez você chamou a atenção para a palavra compromisso, né, em inglês, a língua inglesa nos ajuda, porque no grego e em inglês há uma separação entre as duas palavras aqui, e em português infelizmente ficou recompensa. Em inglês separou repay, ou seja, pagar de novo, com reward, ou seja, gratificar. Não há nada que eu possa oferecer a Deus que Deus tenha que me pagar de volta. Eu não tenho como descompensar a minha relação com Deus de forma que Deus vai lá e compensa essa relação. Mas há coisas que nós fazemos, que Deus está dizendo através de Jesus, que podem ser gratificadas. Entre elas, está lá, a generosidade, a oração, o jejum. E aí eu queria terminar na continuação do texto, para falar de que tipo de recompensa Jesus está dizendo. Porque ele diz assim, na continuação do texto, versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então Jesus vai falar a respeito de tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros aonde o tempo pode consumir, aonde a traça e a ferrugem corroem. O efeito do tempo. Não acumulem para vocês tesouros aonde um simples ladrão pode arrombar e levar. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde não há o efeito do tempo e não há a possibilidade de ladrões. Ladrões não arrombam nem furtam. E por que vocês devem fazer isso? Por uma razão muito simples. Porque o seu tesouro é exatamente o lugar onde o seu coração está. Seu coração está onde os seus tesouros estão. Se os seus tesouros estão aqui na terra, se você está preso ao que é da terra, você e o seu coração estão aqui da terra. Se você aprende a guardar tesouros e a guardar aquilo que Deus te dá no céu, é exatamente lá onde o seu coração também vai estar. Isso me chama muita atenção, terminando de onde eu comecei, porque é muito interessante pensar que é possível da terra guardar tesouros no céu. É possível a nós que estamos aqui agora na terra guardar tesouros aonde o tempo não passa. E eu acho que essas coisas ficam muito claras exatamente quando a gente percebe que não tem mais tempo. Num leito de morte, quando a pessoa pensa, bom, eu tenho aqui algumas horas de vida, ou tenho um dia de vida, ou eu tenho alguns meses de vida, que tipo de tesouro será que a pessoa vai querer Tem um vídeo do Cortella que circula aí, muito legal, você já deve ter visto, né? Que ele diz assim, de maneira intensa, daquele jeito dele. Aliás, ele parece muito com você. Eu encontrei com o Cortella uma vez num restaurante em São Paulo, ele estava lá com uma bengala parecida com a sua, inclusive. Falei, essa voz eu conheço. Falei para ele, claro, estou na CBM o tempo inteiro, e começamos uma conversa muito simpática, muito agradável. Mas ele diz assim, num leite-morte, quando é que uma pessoa que está percebendo o fim da vida agarra nas mãos do enfermeiro, do médico que está ali, e fala assim, doutor, dá um jeito, me arruma mais uma hora de vida, porque eu quero maltratar mais alguém. Doutor, me dá mais um dia de vida, que eu quero fazer mais maldade, eu quero humilhar mais alguém, eu quero brigar com mais alguém, né? Quando que alguém vai falar um negócio desse? Né? Ele diz assim, o que? E ele fala para os profissionais da área de saúde, ele fala assim, quem é da área de saúde sabe, a pessoa gruda na mão e diz assim, puxa, como eu queria ter mais um dia de vida para voltar a conversar com meu irmão, que eu não converso há 10 anos, porque a gente brigou e não conversa mais. São essas coisas que as pessoas, quando estão próximas da morte, começam a pensar. Puxa, queria mais um dia para brincar com os meus filhos, porque eu achei que não tinha tempo para brincar com eles. Eu queria mais uma hora para dizer para minha esposa que eu a amo. Porque eu devia ter dito mais vezes, mas eu achei que se eu falasse demais, ela ia ficar mal acostumada. Mas enfim, no leito de morte, nós começamos a perceber que é possível da terra guardar tesouros no céu. E a gente tem que lembrar que o nosso Pai está no céu. Nosso Deus é Espírito. Ele nos abençoa, nos gratifica, em especial com o que é espiritual. E eu queria terminar fazendo essa pergunta para vocês, que é a pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo. Se o próprio Deus aparecesse para nós aqui e falasse assim, Cláudio, Paulo Júnior, vou te dar um presente, vou te dar um tesouro. Você escolhe, pode ser aqui na terra ou pode ser lá no céu. E agora? Cláudio, e aí? Que presente que você quer? Que coisa valiosa eu posso te dar? Posso te dar uma casa? Posso te dar uma viagem pelo mundo? Posso te dar um tesouro, porque essas coisas têm valor aqui na Terra. Mas eu também posso te dar alguma coisa para a eternidade. E aí, gente, eu não estou falando de vida eterna. Estou partindo do pressuposto que nós, que temos vida eterna, buscamos coisas que são eternas. Não é da vida eterna que estou falando. É outra coisa. Estou falando de coisas, de valores que são eternos. É esse o ponto. Do que é que nós falaríamos com Deus? Essa é uma pergunta importante, né?
Essencial. Eu até quero fazer uma coisa, Cláudio. Eu vou ler o texto que Deus colocou no meu coração para repartir aqui hoje, para testificar para todo mundo que o Espírito é o mesmo. Amém. E para onde que Ele quer nos conduzir. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, E aí ele está falando exatamente a respeito dos tempos e das estações da vida. E ele está dizendo, vocês, irmãos, que já não estão em trevas. Eu estou no capítulo 5 e estou falando aqui do capítulo, versículo 4. Ele está falando exatamente de como a gente percebe o eterno. E ele diz, olha, vocês têm que perceber o eterno como alguém que já não está em trevas. Amém? Então é isso que ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos, viva a vida como quem vê do alto. E não viva a vida como quem vê de baixo. Viva a vida como quem pode descer. Mas não viva a vida como quem quer subir. Então o grande mal da humanidade hoje é que nós lidamos com uma população emergente. Todo mundo está querendo subir na vida. Sendo que o grande segredo da nossa vida era formar pessoas que queiram descer na vida. Quem está querendo subir na vida é lago. Quem está querendo descer na vida é rio. E Deus não é lago, é rio. Quem está querendo ser lago é o capeta. Quem quis subir na vida foi Lúcifer. Quem quis descer na vida foi Cristo. Amém, irmão? Então você está formando um filho para ele subir na vida, pensando como quem está de baixo e quer subir, ou você está formando um filho como quem vem do alto e quer descer? Forte isso? Muda tudo. Então nós estamos formando um povo emergente que está encontrando no dinheiro uma forma de quê? Subir na vida. E não está encontrando no dinheiro uma forma de descer na vida. Quem vê no dinheiro uma forma de subir na vida é porque ele está comprando o que não tem. Quem vê no dinheiro uma forma de descer na vida está repartindo o que tem. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele está dizendo isso. E ele diz, então, nós somos do dia, verso 8, sejamos sóbrios. Então, que haja uma sobriedade, um equilíbrio, uma sabedoria em lidar com a vida. O povo hoje está desorientado, mano. Desorientado, cheio de ansiedade. E ele diz assim, vestindo da couraça da fé e do amor e tendo o capacete da esperança. E ele já repetiu isso lá aos Efésios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falando, eu quero adiantar aqui, e ele diz assim, ó, concluindo aqui, vejam que ninguém, verso 15, retribua ao outro mal por mal. Então, gente que quer subir tem a tendência de regular o recurso para recompensar os que merecem. É aí que lascou. Porque nós temos uma teologia de mérito, e aí nós tratamos as pessoas segundo o seu mérito, porque achamos que Deus nos trata segundo o nosso mérito. E se Deus fosse nos tratar segundo o nosso mérito, nós estávamos o quê? É condenados. E Deus, então, Jesus conta uma parábola, fala, cuidado, porque às vezes você está matando alguém por uma dívida menor do que aquela da qual você foi perdoado. Deus nunca nos tratou segundo os nossos méritos. Porque segundo os nossos méritos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então Deus nunca está nos recompensando a partir do que nós fizemos. Deus está sempre nos creditando a partir do que Ele fez. Então Ele está gratificando a partir do que Ele fez. Então nós que somos filhos somos herdeiros. Então nós não somos merecedores como servos, nós somos herdeiros como filhos. E todo filho mais velho tinha a responsabilidade de guardar a herança no propósito do filho mais novo. Então, todo mundo que vai alcançando maturidade, a maturidade é a forma de conhecimento do que você tem, do que Deus já te deu, para que você seja guardador do que Deus já te deu, no propósito de quem ainda não tem esse entendimento. Então, todo filho mais velho está descendo em favor dos filhos mais novos. Aleluia. Então eu não sou um cobrador do desempenho dos outros, porque eu não estou sendo recompensado de acordo com o meu desempenho. Eu sou um guardador da herança dos outros. Amém. Aleluia. Para que eu possa criar os meus filhos na certeza do que eles já têm e não na cobiça do que eles ainda não têm. Glória a Deus, amados. Aleluia. Por isso ele diz, não pague ninguém mal por mal, mas sigam sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o coração grato, que ora sempre, está sempre alegre, porque isso não apaga o espírito. Não apagueis o espírito, nem desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende, guarde o bem. Eu queria ler esse texto, porque está bem no contexto que você está compartilhando, lembrando do que Jesus diz na sequência de Mateus 6. Na sequência do que você leu aqui com Mateus 6, ele diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porque os olhos são a janela da alma. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro serve ao propósito de Deus na nossa vida. O dinheiro é uma das melhores ferramentas que nós temos para mostrar de que maneira nós guardamos o nosso tesouro no céu. O dinheiro traduz o meu olhar. O dinheiro é a forma que eu tenho de traduzir qual é o meu olhar. É o meu olhar do alto para a terra ou o meu olhar da terra para o alto? Porque se o meu olhar for da terra para o alto, quão profundas serão as minhas trevas? Se tudo que eu tenho na vida é cobiça, todo o meu corpo é escuridão. Eu não consigo iluminar ninguém. Eu apaguei o espírito. E esse apagar o espírito, não é que eu fui lá e desliguei o espírito, porque ninguém pode apagar o espírito. Mas eu estou pondo uma coberta sobre o espírito que está em mim. Eu encobri o espírito. Eu fiz o que Jesus diz que ninguém pode fazer. Ninguém, ao acender uma candeia, coloca sobre ela o quê? Uma tampa. E muita gente está colocando uma tampa sobre o espírito que há nele. Ele é um filho, mas ele é um filho encoberto. E às vezes, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos colocando uma tampa sobre eles. E aí nós estamos apagando a luz do Espírito que há neles. Nós estamos trazendo sobre o olhar deles o que é escuridão. Então ele diz: quão profundas serão as suas trevas. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que você vai comer ou beber, nem o que você vai vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestimento. Meu irmão, que evangelho nós estamos vivendo, mano? 100% da preocupação das pessoas hoje é quanto ao que comer, o que vestir, onde morar, o que vai ter, que tipo de garantia. Então nós estamos vivendo a vida para garantir um futuro. Toda a nossa capacidade artística. Nós estamos cantando o canto da sereia, nós estamos cantando para seduzir as pessoas, para que elas se sintam devedoras a nós de alguma coisa. Depois a gente joga na cara de um filho que ele é devedor a nós da comida que ele comeu e da roupa que ele vestiu, e que ele tem que ser extremamente grato e corresponder às nossas expectativas. Nós estamos parindo escravos da nossa escuridão, da escuridão em que a nossa alma vive, porque o espírito está debaixo de uma panela. E como é que a gente encobriu o espírito? Primeiro com iniquidade. O que que encobre o espírito? Iniquidade. Direito. O direito de merecer, o direito de ser reconhecido, o direito de garantir, o direito de possuir, o direito de subir. Quem quis subir foi o diabo. Que haja entre nós o mesmo espírito que houve em Cristo, que sendo do alto quis descer. Quem é do alto desce, quem é do abismo quer subir. Então se você anda fazendo de tudo na vida para subir, é o capeta que vai orientar a sua vida. É o capeta que vai orientar seu culto, é o capeta que vai orientar sua liturgia, é o capeta que vai dizer: quanto mais você cantar, mais você vai ter, quanto mais você rezar, mais você vai ter. Isso é ensino de demônio. Quanto mais você tiver, mais generoso você vai ser. Quanto mais você quiser, mais mesquinho você vai ser. Então, não confunda petição com oração. Tem gente que está pedindo sempre, e a Bíblia não orienta a gente a pedir sempre. A Bíblia orienta a gente a orar sempre. Mas tem gente que é um pedinte, é um mendigo 24 horas por dia. Porque toda hora que ele está com Deus, ele está fazendo o quê? Pedindo. E são formas sedutoras de pedir. São malabares. Malabares de sinaleiro. Vendendo arte para ter o que comer. E a gente acha que vai impressionar Deus com os nossos dons artísticos, qualquer que seja a arte, para que ele se sinta na obrigação de pagar nossa subsistência. Isso não é oração, amado. Isso é petição. E a petição nós reservamos para Deus. Mas desde o dia que eu conheci o Pai, eu parei de pedir. E passei a orar. Amém? Desde que você conhece o Pai, você para de pedir para Deus e começa a conversar com o Pai. Porque aí você sabe que com o Pai você não precisa pedir, você só precisa conversar, glória a Deus. Então a oração é para você conversar com o Pai, então você ora sempre. O Pai fala assim, qual que é o seu momento de oração? Eu falo, 24 horas por dia. Porque 24 horas por dia eu quero conversar com quem? Com o Pai.
Até dormindo.
Hã? Até que dormindo. Isso? Eu posso contar um testemunho aqui ontem, porque ontem aconteceu uma coisa surreal. Eu estava conversando com um irmão a respeito de revelação. Como que a gente precisa viver com o Pai num clima de revelação? E isso vale para qualquer momento da sua vida. Amém? Amém? Não tem hora. Glória a Deus? Glória a Deus? Amém? Só que nós estamos tendo essa conversa lá no restaurante Aquários. Sábado. Banda, pau, tocando. Fomos sentar exatamente perto da brinquedoteca, agito, menino passando por cima, ambiente totalmente espiritual. Entendeu? Uma travessinha de torresmo de pururuca. E ao lado do torresmo de pururuca, uma travessa, eu estava introduzindo o meu genro, Renan, aos mistérios do disco. Que lá em Minas Gerais chama Maia. Lá é Maia, porque aquilo lembra um disquinho de bocha. E o disco de bocha chama Maia, então em Minas é Maia que é disco. Ele não conhecia o disco. E aí nós estávamos ali, aquele ambiente totalmente espiritual, a banda tocando. Eu chamei o garçom, vou te dar um testemunho. Chamei o garçom, falei assim, me arrumou uma caneta? Ele me arrumou uma caneta, eu recortei um pedaço do guardanapo e escrevi no papel. Anunciação ao seu Valença, porque é uma das músicas prediletas do meu neto Pedro. Porque o neto Pedro, ele é quase arrebatado quando diga, tu vens, tu vens, eu já vejo os seus sinais. Então eu acho essa música linda, porque é alguém que vem do alto, tudo a ver com o nosso negócio. O trem chama Anunciação. Quando eu terminei de escrever ao seu Valença, a banda deu um acorde e começou a cantar Anunciação de Alceu Valença. Eu chamei o garçom, mostrei para ele o bilhete. Eu falei, obrigado pela caneta, o bilhete está escrito, mas não vai precisar de se levar porque estão tocando. Ele falou assim, pedir música por telepatia aqui nesse restaurante eu nunca vi.
Devia ser assim sempre, né?
Devia ser assim?
Sempre.
Orar sem cessar. Porque aquele papel escrito tinha outra finalidade. A finalidade daquele papel escrito não era pedir música para a banda, é dar um testemunho para o pai do Pedro. Que nós não somos aqueles que estão à procura do que nós não temos. Nós somos os gestores e os guardadores daquilo que já nos foi dado. Glória a Deus, amados. E aí, nós temos uma dificuldade com o termo guardar. Talvez o nosso problema é porque a gente significou mal a palavra guardar. Porque a gente pensa que guardar é proteger e não significar. O diabo corrompeu na nossa vida o sentido da salvação. Porque a gente traduz salvação como quem guarda protegendo e não como quem guarda entregando ao seu propósito. Por isso que nós somos os guardadores dos tesouros celestiais, porque nós temos que garantir que esses tesouros cumpram na nossa vida o seu propósito, para que quando eu terminar a minha vida, a minha dispensa celestial esteja totalmente esvaziada, porque ela foi totalmente distribuída. E aí qual vai ser o meu galardão? Eu chegar lá na eternidade e o pai falar para mim: gastou bem, vamos lá que eu quero te mostrar a sua dispensa, não ficou nada. Esse é o seu galardão: a alegria de que você combateu o bom combate, de que você cumpriu o seu propósito, e você não protegeu coisa alguma, você guardou bem todas as coisas. Porque ele colocou nós num jardim onde estava tudo pronto e falou assim: agora, sabe o que você faz nesse jardim? Você só cultiva e guarda. E aí nós achamos que o jardim era para proteger e não para cumprir um propósito. Aí nós viramos protetores de mangueira e não distribuidores de manga. Sabe quem está comendo nossas mangas? Os passarinhos, os bichos. Quanta manga sendo comida de bicho, de verme, de passarinho. Alimento de passarinho. Porque a gente protegeu em vez de quê? De guardar. Quem guarda, encontra o seu galardão. Porque o galardão de quem guardou é saber que cumpriu o seu propósito. Você vai olhar para a sua dispensa e dizer assim: entreguei tudo. Eu até uso uma figura para a gente entender isso melhor. O tanto que isso é forte na nossa cabeça, já usei aqui, mas vou usar quantas vezes for preciso, porque tem a ver com o que a gente está compartilhando. Se eu colocar um monte aqui, um monte de garfo, faca e colher, e pedir para você organizar isso, seja honesto, como é que a gente organiza um monte misturado de garfo, faca e colher? A gente junta as colheres, junta as facas e junta os garfos. Por que que ninguém perguntou organizar para quê? Porque já está inculcado na nossa cabeça que toda forma de organização é para proteger e não para cumprir um propósito. É para guardar como quem protege, e não para guardar como quem cumpre um destino. E aí, se você me perguntar organizar para quê, eu falo assim: para servir um jantar, e não para pôr na gaveta. Aí mudou sua configuração de organização, porque agora você vai pôr uma colher, com um garfo e com uma faca juntos. Você não vai proteger as colheres com as colheres, você não vai proteger os garfos com os garfos, e nem vai proteger as facas com as facas. Você vai expor a faca a um garfo, você vai expor uma colher a uma faca, e você vai gerar um conflito. Você vai colocar uma faca convivendo com um garfo que é conflitante, você vai colocar uma colher que a junta convivendo com uma faca que parte. Isso é extremamente conflitante, porque você está guardando o propósito e não protegendo o futuro das colheres, o futuro dos garfos e o futuro das facas. Nós não estamos aqui para proteger o futuro de ninguém. Nós estamos aqui para guardar o destino de todo mundo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amados. Amém. Porque é assim que a nossa luz vai brilhar. Assim brilhe a nossa luz. Então, o que que compromete esse brilho? Sabe o que compromete esse brilho? A iniquidade, o direito. Havendo iniquidade, vai haver o quê? Ansiedade. Então, todo mundo que está na defesa do seu direito futuro é ansioso em relação a ele. E aí, sabe o que você vai encontrar no futuro de um ansioso? Exatamente aquilo que ele tinha medo. Porque sabe o que quebrou a cabeça do Jó? Ele falou assim: gente, eu vivia pedindo as bênçãos de Deus, e sabe o que o futuro me reservou? Tudo aquilo que eu tinha medo. Então, sabe a doença que você sempre tinha medo? Está vindo por aí. Sabe o problema que você sempre achou que não ia dar conta? Calma, ele está vindo por aí. Você vai ficar livre desse medo. Já, já você vai ficar livre de tudo aquilo que você tem medo. Porque Deus vai providenciar que todos os seus medos venham até você. Para que você possa atravessar o vale dos seus medos. Aleluia, irmão.
Amém.
Glória a Deus. E possa acessar o seu tesouro nos céus, eterno, para você guardar isso. Amém? O Jó atravessou, ficou livre dos seus medos. Foi funcionar como nunca tinha funcionado antes. Guardador das coisas eternas. Conhecedor do Pai. Agora meus olhos te veem. Por isso que eu não posso concluir aqui, em cima do que você está repartindo, que é tão tremendo, o seguinte. Quando Jesus fala com Nicodemos e fala assim, Nicodemos, sabe como a serpente foi levantada? Assim o Filho do Homem será levantado. E a gente imagina que Deus vai nos salvar através de tudo, menos de uma serpente levantada. Por que que Deus usou como símbolo de Cristo aquilo que nos feriu? Sabe por quê? Porque Jesus levanta na cruz tudo aquilo que nos envergonha e atemoriza. Jesus não veio para esconder nossos medos. E nem para nos proteger deles. Jesus veio para expor nossos medos. E nos expor a eles. O medo de ser fraco. O medo de ficar pelado na frente dos outros. O medo de ser confundido com outra coisa. O medo de ser mal entendido por quem você mais ama. O medo de ser abandonado por quem você mais precisa. Então, quando Jesus foi levantado na cruz, ele não parecia um salvador. Ele parecia uma serpente. Não vimos nele beleza que nos agradasse, porque ele estava nos expondo. Mas ele estava dizendo, sabe os seus medos? Estão aqui todos expostos. Todos vencidos. A serpente foi levantada e crucificada, e tudo aquilo que te amaldiçoava foi removido. Para que daqui para frente você nunca mais pense como quem pensa de baixo para cima, mas você pense como quem pensa do alto para baixo. Guarde, não como quem protege, mas guarde como quem destina. E aí eu termino dizendo o seguinte: sabe qual a melhor maneira de guardar um pão? Não é no freezer. É num lanche à tarde. Porque todo pão repartido num lanche à tarde já cumpriu o seu propósito e está eternamente guardado. Estou para fazer 66 anos de idade e vocês estão diante aqui de um leite guardado há 66 anos. Até hoje tem sinais do leite que eu mamei assim que eu nasci. Vocês estão diante aqui de toda a couve que eu fui obrigado a comer por causa da minha anemia. Vocês estão diante de toda a gemada que eu aprendi a bater quando nem 10 anos de idade eu tinha, por conta da minha bronquite asmática. Eu era o rei da gemada. Nem minha mãe, que me ensinou, sabia fazer a gemada que eu fazia. E depois que eu aprendi, ela pedia para mim fazer a gemada dela. Agora, se eu tivesse tentado guardar o ovo, não tinha química nesse mundo que ia guardar esse ovo. Perdido, irremediavelmente perdido. Amém? Glória a Deus, amados. Então seja o guardador das coisas eternas, mas não seja o protetor das coisas temporais. Amém? Olha que bênção. Glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão do Espírito Santo, a luz do Evangelho brilhe em nós e através de nós, hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Não sai com pressa, nós vamos ser ministrados aqui, assim, em paz. Que essa palavra desça ao profundo do nosso coração. Amém? Glória a Deus.